Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhores telespectadores da TV Senado, senhores ouvintes da Rádio Senado, uma das grandes conquistas do governo do presidente Lula, aliás, eu diria que foi consolidação, é senador e médico, senador e doutor Mozarildo, a maneira como nós temos cuidado dos nossos aidéticos. Vivi na África como missionário 10 anos. Eu vi as pessoas sendo enterradas com reta escavadeira. Eu vi aquilo se alastrar a chegar em algumas cidades do interior a 50% da população adulta. No Brasil não temos esse problema. Graças ao bom Deus, são 200 mil aidéticos tratados todos com medicamento gratuito na rede pública de saúde. Essa é uma conquista, é um patrimônio da nossa geração. E eu quero parabenizar Alexandre Padilha. Obrigado, meu irmão. Por quê? Porque começaram a surgir notícias de falta de medicamentos antirretrovirais e ele imediatamente tomou todas as providências para que não falte o coquetel, nenhum só dos 25 remédios, para que essas pessoas tenham sua vida garantida. Então, ministro Padilha, parabéns. O tratamento dos aidéticos brasileiros de todos os estados é um patrimônio nosso, como disse, e não podemos, de maneira nenhuma, permitir um retrocesso. Senhor presidente, eu quero ser breve, mas uma coisa me preocupa muito. O estado do Rio registra um caso de estupro a cada 2 horas. O Jornal Globo de hoje traz, por uma matéria do Sérgio Ramalho, jornalista Sérgio Ramalho, que começa de maneira dramática para a gente, para todos os brasileiros, mas sobretudo para aqueles que são pais, para aqueles que têm filhas, netas, são casados, têm irmãs. Olha como é que começa a reportagem. A vendedora X, de 21 anos, voltava para casa após um dia de trabalho e estudo. Era noite de sexta-feira e é pesado, cansaço. Ela planejava encontrar o namorado. Os planos da estudante, contudo, foram interrompidos. Bruscamente, brutalmente, com uma faca na garganta, a jovem foi arrastada para um matagal em Santa Cruz e estrupada por horas. Senhor presidente, a cada 2 horas no estado do Rio de Janeiro, em pleno século XXI, nós temos uma brutalidade desse nível. E, senhor presidente, nós no Congresso, nós do Senado, nos debruçamos sobre o caso. Nós aumentamos rigorosamente a pena. Inclusive, fizemos com que atentado ao pudor fosse considerado como estupro, para tentar coibir, de alguma forma, essas pessoas que fazem esses atos contra as mulheres. Não deu resultado. Aumentaram o número de estupros. Uma vez, senador Mozarildo, eu fazia orações na televisão e recebi um pedido de fazer uma oração num presídio de São Paulo por um rapaz. Ele mesmo pediu, insistiu muito. Ele era conhecido como Maníaco do Parque. Um rapaz que estuprava e matava mulheres no parque em São Paulo. Somando todas as penas, ele vai cumprir 300 anos. E eu fui lá visitá-lo, no interior de São Paulo. Um presídio onde ficam pessoas com essas anormalidades. Estupradores, pedófilos. 1.000 homens, muitos de cabelo branco, aflitos, angustiados, atormentados pelos fantasmas do passado. Então, eu fui conversar com ele. E ele, então, me contou. Ele dizia que escutava o programa dos pastores pelo rádio à noite e me pedia que orasse por ele, mas que ele se considerava livre dentro do presídio e preso fora do presídio. Ele não pediu oração para sair. Ele me contou fatos dramáticos. O que mais me chamou a atenção é que ele disse que quando menino, ele se escondia na mata, atrás das árvores, para ver casais de namorados que tinham relações na penumbra. E desde menino, ele então começou a desenvolver uma imagem estereotipada, estigmatizada, deformada, monstrificada. Me perdoe os telespectadores da TV Senado pelo neologismo, da figura feminina. Ele já não havia, como eu e o senhor vemos, numa esposa, um reflexo da nossa mãe, das nossas irmãs. Ele não via na mulher uma Ave Maria, uma figura santa, de virtudes. Ele, desde menino, passou a ver uma figura ruim. Ele desenvolveu, de certa forma, uma paranoia. E, a partir daí, ele começou a, de alguma forma, extravasar aquele sentimento, conquistando mulheres, levando-as para os mesmos lugares e ali as matando de maneira brutal. Dentro do presídio, passado muito tempo, ouvindo os programas, lendo a Bíblia, pedindo perdão a Deus, ele teve uma visão clara do monstro que era, da loucura que possuía a sua mente, de todos os fantasmas. Eu fico pensando, meu Deus, que crimes se cometem contra os meninos quando nós os expomos a essas bancas de jornais onde aparecem mulheres de maneira degradante, muitas vezes em posições vexatórias, revistas masculinas, que estão aí expostas aos olhos dos meninos do nosso país. Eu fico pensando nesse comércio que existe hoje em todos os bairros pobres, sobretudo nas comunidades carentes, que são chamados os pontos de internet, essas lojinhas com 5, 6, 7, 8, 10 computadores ligados à rede mundial de computadores, e ali os meninos, com toques do modem, eles entram para ter acesso a um mundo virtual de imoralidades, de decadência, que transformam ou que transportam esses meninos para o centro de Sodoma e Gomorra. Há reportagens mostrando que nesses sites, o sujeito pode ver, assistir relações de homem com homem, de mulher com mulher, de homem com animal, de mulher com animal, de 3, 4, 5, 10 ao mesmo tempo. Meu Deus. E depois a gente tem que amargurar uma notícia dessa. Num estado do meu Rio de Janeiro, que se prepara para a Copa do Mundo, que se prepara para as Olimpíadas, que teve tantos investimentos do governo Lula, um estado que está recuperando as áreas tomadas pelo narcotráfico. Está aí, ó. Que triste índice esse. O estado do Rio registra um estupro a cada 2 horas. De 2 em 2 horas, meu Deus. Uma moça inocente, uma jovem trabalhadora, uma estudante, indo para casa, ela, ou saindo do trabalho, ela sofre um atentado como esse. São jovens que estupram. E esses jovens, talvez, se pudessem, contariam para nós a mesma história que me contou o maníaco do parque. Há um versículo na Bíblia, muito significativo, que diz assim: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. Com 7 anos de idade, eu aprendi a ler a Bíblia. Já se passaram muitos anos, nunca mais deixei o caminho. Agora, meninos, jovens, com a ausência do pai e da mãe que estão no trabalho, tendo acesso à internet, com um clique de computador e com um real, tendo acesso a essas imagens degradantes, coisas que as pessoas fazem, tem vergonha até de pensar. O que será desses meninos? Qual a visão que eles vão ter das suas colegas de escola, de uma moça que passa na rua? Nós precisamos nos preocupar com isso. E agora, eu não queria apenas fazer um discurso, eu queria apresentar uma proposta, até porque o jornal, ele diz aqui, o jornal fala assim, como combater a violência, mande artigos, mande sugestões, porque é uma coisa terrível, é uma coisa que a gente fica apavorado, sobretudo quem tem filho, quem tem filhas, quem... Então, eu propus já há algum tempo, já conversei com o ministro do Planejamento, o ministro da Fazenda, disseram que é viável nós termos um CPF com senha. Por que que eu proponho o CPF com senha? Por quê? Ah, porque nós, então, poderíamos responsabilizar todos os CPFs que tivessem acesso, que dessem acesso a esses sites perigosos para os nossos meninos. E eu até, por uma, diria até por uma bênção do destino, estou vendo aqui tantos meninos e meninas que nos engrandecem e até floreiam o nosso dia, esse cenário tão bonito, os meninos de camisa verde, as meninas passeando, conhecendo o Senado com as suas professoras, num dia bonito, num dia ameno. Sejam bem-vindos a essa casa onde se constrói o Brasil do futuro, o Brasil de vocês. Que Deus abençoe vocês e proteja cada um de vocês.
Senador, permite uma parte.
Pois não, senador. O maior prazer, senador Wellington.
Eu estava ouvindo aqui o vosso pronunciamento e queria aqui me congratular pela proposta. Veja, como ninguém, eu defendo a liberdade de imprensa. Como ninguém. A mais plena liberdade, aliás, todas as liberdades, a liberdade religiosa, a liberdade de organização partidária, de organização sindical, enfim. E vejam, eu creio que se nós temos hoje um grande desafio no planeta, nós temos alguns grandes desafios, o desafio de mudanças climáticas, o desafio nessa área da dependência química, o desafio da globalização, principalmente na área da comunicação, que é o que garante a relação mais intensa e em maior velocidade na relação entre as pessoas, os estados, não é? Enfim, as nações e seus representantes. E o setor privado também, etc. Ora, se tivermos um mecanismo como esse, do CPF, como forma de senha para se acessar sites como esse, certamente eu diria que nós vamos ter uma inibição, porque preste atenção, eu estou convencido que só tem determinados mercados, é a tal lei do mercado. Se tem consumidor, vai ter sempre produto, vai ter sempre quem queira ganhar dinheiro, tá certo, em cima desse público. Isso em qualquer área, tá certo? Então vejam, se a gente tem nesse caso, a colocação da senha, e tem alguém fazendo exploração sexual de crianças, para dar um exemplo, se tem, como se diz, a presença de crimes de pedofilia, para dar um exemplo, inclusive com exibição, como é o que se pratica muito, citando aqui apenas uma parte dos temas que Vossa Excelência também abordou aqui nesta manhã. Então, se tiver que colocar o CPF para poder acessar, eu lhe garanto que qualquer um que se atrever está se entregando à legislação criminal que qualquer país
Senador
tiver,
Wellington,
não só o Brasil.
Wellington,
não só o Brasil.
Permite, antes que
pois
os
não,
jovens
com prazer.
Se retirem, eu quero registrar aqui a presença dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental do Centro Educacional Futura de Caldas Novas, em Goiás.
Pois isso, bem-vindos aqui. Caldas Novas, essa nossa bela cidade com belos balneários e torcemos muito pelo desenvolvimento cada vez maior. E é pensando em jovens, em crianças como elas que estão fazendo aqui esse debate. Então, senador Crivella, eu quero aqui me congratular com Vossa Excelência.
Obrigado.
E eu acho que é uma alternativa. Aliás, nós já tínhamos uma vez num debate com a participação, eu estava representando na época o Fórum dos Governadores, e defendi exatamente isso. Ou seja, eu acho que se tivermos o CPF como uma senha, e louvo aqui a sua iniciativa, e com certeza estarei aqui tratando e apoiando. Porque se não tiver consumidor para estas áreas, o negócio quebra, o negócio deixa de existir. Então, o Estado tem, a sociedade tem uma forma de fazer isso. E qualquer uma que esteja em funcionamento sem a exigência do CPF, em si colocando em lei, estará também na ilegalidade, e aí é fácil também de se combater. Então, parabéns aqui, também que Deus lhe abençoe.
Obrigado.
Tá certo? E lhe coloque sempre como esse homem que exatamente com a força do que aprendeu da palavra de Deus, nos traz a essa casa boas propostas. Vamos estar juntos nessa luta.
Muito obrigado, senador Wellington. E viva a Genipapo. Quando vejo o senador Wellington, é bom lembrar. A independência foi um grito, um brado. Independência ou morte? Mas morte foi no Piauí. Sangue foi no Piauí. Lá é que os brasileiros lutaram e fizeram a independência, porque o governo de Portugal queria o Brasil do Norte. Nós temos esse tamanho e devemos a raça, a fibra, a tenacidade, homens humildes e simples, que com foices, martelos, nos legaram um exemplo de que todo sacrifício é pequeno quando celebrado com ardor no altar da pátria. Viva o Piauí. Muito obrigado a Vossa Excelência. Grande senador. Já vou concluir, presidente.
Da continuidade, eu queria, embora a mesa não deva partir, mas eu queria fazer um registro, já que você colocou no início, referindo a mim como médico, eu queria fazer um registro para, digamos assim, que a história seja bem lembrada. Que essa questão, por exemplo, da medicação para os aidéticos, a lei foi do presidente Sarney.
Presidente Sarney.
Que determinou o fornecimento gratuito da medicação. Portanto, é importante que a gente se lembre bem da história e que continue aperfeiçoando essa assistência importante.
Não podemos perder. Vossa Excelência tem toda a razão. Quando eu disse dos conquistas do presidente Lula, eu lembrei, mas eu disse foi consolidado, o número aumentou. Com o presidente Lula, esses projetos eram uma questão de honra. O presidente Lula, quando falavam com ele de cortar orçamento e essas coisas, ele dizia, olha, nós vamos fazer qualquer sacrifício. Agora, o povo pobre, não. E aí uma vem uma maré grande, dizendo, não, Marolinha. E Deus sempre abençoou ele, porque ele ainda não abria mão desses programas. Quem conheceu o presidente Lula de perto, lembra disso. E eu tenho certeza que nós não vamos perder esse patrimônio. Agora, é como nós dissemos, nós precisamos ter liberdade, agora precisamos proteger realmente nossas crianças e proteger nossas crianças. O senador Wellington tem toda a razão, porque se a gente proíbe muito, é pior. Para adultos, se você proíbe, é pior. Você tem que ter liberdade. Aí ele aprende sozinho, depois ele vai ver a desilusão, ele cai do cavalo, erra e ele aprende sozinho. Agora, as crianças nós temos que proteger, porque elas estão em formação. E proteger nossas crianças que hoje, afastadas da mãe e do pai, têm acesso, não em casa, mas nessas lojas de computador, por um real, em todo lugar tem, e aí elas acabam... Eu queria deixar isso aqui, senador Mozarido, eu conversei com o maníaco do parque. Ele está cumprindo pena de mais de 300 anos. Ele era um menino que se escondia atrás das árvores e que ali começou a desenvolver essa personalidade neurótica que o levou, que desgraçou sua vida, que o levou a ser um assassino brutal e a terminar seus dias num melancólico crepúsculo de uma vil e apagada tristeza num presídio de São Paulo, onde é uma cena muito triste, mas estão mil, só naquele presídio, homens estupradores, pedófilos, homens que tem problemas, e eu acho até que o Instituto de Segurança Pública devia até ver, conversar com cada um deles, para verificar da importância que nós temos de proteger nossas crianças para que tenham uma imagem das mulheres normal, sadia, uma imagem que não cause a eles no futuro esse tipo de demência, esse tipo de loucura. Muito obrigado, senhor presidente.